Atenção, emissoras da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Em 5 segundos, mais uma atração nacional.
Mundo da esporte, esporte, esporte.
Pintem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. Desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro, hoje, quinta-feira, 18 de maio, ano 17, com os comentários do Valdir Luiz. No panorama do trânsito, no jornalismo, Gláucio Araújo. Na mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, Central Técnica, Joca Sanz. Com as reportagens esportivas, Rodrigo Ricardo Astridinic, Luiz Ferreira e todo o departamento de jornalismo se movimentando pela cidade e pelo Brasil. A produção é do Luiz Ferreira Cabeça. A gerência de esporte é do Otávio Previde. O Magrão está começando o programa No Mundo da Bola. Fazendo você feliz com o futebol e as manchetes de hoje, Índio! Mais uma vez, Índio! Bacana, Flamengo joga mal, perde para o São Lourenço na Argentina e está eliminado da Copa Libertadores da América. Presidente Eduardo Bandeira de Melo evita falar em mudanças no comando técnico do Mengão. Botafogo encara o Atlético Nacional logo mais no estádio Nilton Santos pela Libertadores da América. Vitória coloca o Glorioso nas oitavas de final da competição sul-americana. Fluminense tenta esquecer derrota para o Grêmio na Copa do Brasil e vira a chave para o Brasileirão. Vasco apresenta zagueiro Breno e o novo reforço fala em recuperar os bons tempos. Comitê organizador das Olimpíadas do Rio pede ajuda a governos federal e estadual para quitar dívidas. Polo aquático brasileiro não tem garantias de participação no campeonato mundial. Está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo você feliz com o futebol, 17 horas, 6 minutinhos. Mande sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp, 21 sempre, Rio de Janeiro, 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Anote os nossos telefones, 21-2176918, 2176919. O ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail, esporte.radios@bbc.com.br. 17 horas, 7 minutinhos.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Boa tarde, Glaucinha.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Índio Xavier Cabeça. Boa tarde a todos. Boa tarde, Brandão. Boa tarde a todos os ouvintes de No Mundo da Bola. Ricardo Mazella.
Você está bem? Você dormiu bem?
De graça. Eu dormi muito bem, graças
de
a Deus.
De meia ou sem meia?
Sem meia.
Tava calor hoje.
Não, tava calor não, mas é porque...
Você viu o jogo do Flamengo?
Não vi, Mazella.
Jura?
Juro pra você.
Por que você não viu?
Porque eu tava com muito sono, muito cansado e não resisti.
Você estava namorando, Gláucia?
Não, eu tava dormindo sozinha.
Não, mas namorar não precisa dormir com alguém. Namorar pra ter o cinema.
Tava dormindo sozinho, você perguntou. Tava dormindo? Tava dormindo.
Você associou namorar a dormir sozinha, não entendi. Mas e o trânsito, Glaucinha?
Pois é, então, o trânsito via expressa, trânsito intenso na chegada à Avenida Rio de Janeiro, elevado Paulo de Frantem, trânsito intenso nos dois sentidos, linha vermelha sentido Baixada com lentidão do Caju até o Galeão no sentido centro, lentidão no acesso à linha amarela. Olha, Mazela, manifestações no centro, né? Manifestações que vão acontecer no centro do Rio nesta quinta-feira podem causar impedimentos, né? Na logística de saída e chegada ao centro do Rio. O trânsito e o transporte podem ser afetados. No momento, não há interdições. O Centro de Operações Rio está monitorando os pontos de concentração para essa manifestação que está programada para hoje.
Os pontos de manifestação, acredito, o ponto principal deverá ser na Cinelândia, né? Que tradicionalmente recebe o público para se manifestar, não é isso?
Possivelmente. Ainda não tem nada aqui no Centro de Operações Rio, mas o COR informa que em decorrência dessas manifestações agendadas para a região do centro, agora no final da tarde, há possibilidade de impactos nas operações de tráfego e transporte na região. E o COR segue recomendando que a população dê preferência à utilização de metrô e trens. A gente também vai estar acompanhando aqui o Twitter do Centro de Operações Rio, para poder deixar os nossos ouvintes bem informados. Provavelmente a concentração deve ser por ali, né? Pela Cinelândia.
Normalmente é o lugar mais tradicional, né, Glaucia?
Ou então quando eles resolvem fazer lá na porta da Alerj também.
É verdade.
Vamos ver o que acontece. Para andar
da carruagem hoje, acredito que pela movimentação deverá ser na Cinelândia, mas de qualquer maneira, Glaucia Araújo, o Departamento de Jornalismo da Nacional, estará informando tudo para você. 17 horas, 10 minutos. É o Botafogo. Pode soltar a vinhetinha. Botafogo e Atlético Nacional, Libertadores da América. Bola rolando daqui a pouquinho, eu estarei lá. Serei aqui rapidinho da rádio. Irei para o Engenhão, para o estádio Nilton Santos, ao lado do Valdir Luiz, do Rafael Monteiro e do Bruno Mendes. Botafogo chegando. Falei, Rafinha Monteiro. Vem ele, o repórter Monteiro. Fala, Rafinha. Tudo bem, irmão?
Boa noite, Ricardo Mazella. Boa noite, tudo tranquilo, Mazella?
Tudo tranquilo, tudo caminhando. Tá muito tranquilo, não, mas a gente vai em frente. Com a gente tá, não é isso? Para o movimento, a efervescência política no país é grande e muita também consternação pela desclassificação do Flamengo na Libertadores.
Rapaziada!
Esse cara é
chato
mesmo, hein, Mazella?
O Valdir que adora ele, Valdir, mas tem muita gente realmente meia cabisbaixa aqui. É triste com a derrota do Flamengo, porque afinal o Flamengo é um time do Rio de Janeiro, de maior torcida, e vinha fazendo uma boa campanha, independente de ter perdido duas partidas fora de casa. Mas de qualquer maneira, no noticiário do Flamengo a gente vai abordar mais esse tema. O assunto é Botafogo, que tem que fazer o seu dever de casa. Índio, deixa de ser sem vergonha, você não vale nada, Índio. Fala você, Rafael Monteiro!
É verdade, também quero dar uma boa tarde pro Luiz, boa tarde também pra Glaucia Araújo, pro fã de pássaros, Valdir Luiz, e também os ouvintes ligados no programa No Mundo da Bola. Agora vamos falar mais um pouco do Atlético, do Botafogo e Atlético Nacional. O Botafogo, vamos passar primeiro a tabela do grupo, do Botafogo, do grupo 1. O Barcelona de Guayaquil tem 10 pontos, o Botafogo tem 7, o Atlético Nacional na sequência com 3 e o Estudiantes com 3. Qual é a situação do Botafogo? O Botafogo passa se vencer. O Botafogo já está classificado de forma antecipada, com uma rodada de antecedência. O Botafogo se venceu hoje o Atlético Nacional. Lembrando que a primeira partida do Botafogo venceu por 2-0 fora de casa no Atanásio Girardot, fora de casa na Colômbia. O Botafogo conseguiu essa vitória.
Ô, Rafael.
Sim.
Só para, já que você está, sua primeira participação é falar da pontuação alvinegra, para os amigos de todo o Brasil que acompanham o programa No Mundo da Bola, em caso de empate, como é que fica a situação do Botafogo? Você falou em vitória passando, isso. Empate, então, como é que fica?
O primeiro cenário é a vitória. Se vencer, passa. Se empatar e o Estudiantes da Argentina não vencer o Barcelona de Guayaquil, o Estudiantes vai jogar fora de casa, vai jogar no Equador. O Botafogo está classificado também para a próxima fase. Então, são dois resultados, uma vitória e também um empate, mas para isso o Botafogo vai ter que torcer para o Estudiantes da Argentina não vencer a sua partida contra o Barcelona de Guayaquil fora de casa. E antes de destrinchar o time do Botafogo, a gente já bota o Jair Ventura, treinador do time Albinegro, falando sobre o time que vai enfrentar mais tarde o Atlético Nacional.
Se você olhar bem a relação dos jogadores que nós temos à disposição para a Libertadores, acho que não vai ter muito segredo. A gente está numa situação bem difícil por conta das lesões e das suspensões, então a gente não tem muita surpresa, não. Eu não vou falar, mas se você der uma olhadinha, vocês vão saber. Não tem muita novidade, não.
Tá aí, portanto. Ô, Rafinha, deixa eu acionar o Valdir na sua primeira participação. O comentarista aqui sabe o que diz, já que a sua matéria foi bem interessante nessa primeira fala do Jair Ventura, em relação... O que se pode destacar, meu boa tarde para você, Valdir Luiz, que já está no Engenhão, na cabine exclusiva da Nacional, é o seguinte, o elenco do Botafogo é um elenco pequeno, curto. Boa tarde para você que sabe o que diz. Alô, Valdir? Valdir? Cadê o Valdir? Valdirzinho?
Você que já tá... Valdir, Mazela. Deve estar caçando pássaros. Ele gosta muito de pássaros, o Valdir Luiz. E nesse momento ele deve estar caçando algum pássaro. Ele é um cara que é fã de pássaros. Por isso que
ele gosta de aves também, não é isso?
De aves, justamente.
Não é só pássaro, aves de um modo geral.
Justamente, aves de um modo geral. Então ele deve estar caçando aves, Mazel.
Tá certo. Então segue o noticiário, então, já que o Valdir está caçando pássaros.
Falando agora do Botafogo, ele falou sobre essa questão... dos desfalques do Botafogo. Adivinha a posição, Mazela, que o Botafogo não tem um jogador hoje. Mazela?
Vai soltar agora o índio. Tá caçando pássaros, Mazela. Também.
Mazela, olha só, eu perguntei pra você em relação qual a posição que você acha que o Botafogo hoje não tem um jogador pra atuar contra o Atlético Nacional.
Só esclarecer o ouvinte, porque a gente não entrou aqui, que eu, o índio, o Brandão... O Cabeça e a Glaucinha estavam vendo aqui o problema do Engenhão, porque o Valdir não tinha entrado. Então, agora, está moralizando, já ele fala. Então, já está tudo sendo solucionado. Será que é a lateral direita?
Justamente, é a lateral direita. Por quê? Todos os laterais do Botafogo, o Luiz Ricardo, o Jonas e também o jogador Marcinho, todos estão no departamento médico. O Marcelo, que poderia atuar na partida de hoje e vinha sendo improvisado na lateral direita, também não vai poder atuar, porque tomou o terceiro cartão amarelo na última partida contra o Barcelona de Guayaquil, assim como o volante Ayrton. Mas para o volante Ayrton, a gente já sabe que o Lindoso deve ser o seu provável substituto. Na lateral direita, tem duas situações. O Emerson Santos, não é o Silva, o Emerson Silva também não joga, está lesionado, continua se recuperando de lesão muscular não. Ele sofreu uma pancada no joelho, por isso não atua na partida de hoje. Então, como o Emerson Silva não joga, o Emerson Santos seria deslocado para a lateral direita e o Igor Rabelo entraria no miolo de zaga junto com o Carne que volta de lesão muscular na coxa. O outro cenário para a lateral direita seria o Fernandes, jogador de meio campo. O Fernandes seria improvisado na lateral direita e, na sequência, o Emerson Santos ficaria na sua posição junto com o Carli. Eu aposto, Ricardo Mazela, que ele vai ter essa segunda opção, porque ele modificaria menos o time, na verdade. Ele improvisaria menos, já que ele botaria o Fernandes apenas improvisado e o Emerson Santos jogaria na sua posição de costume, fazendo o miolo de zaga com o Carli, Mazela.
Inclusive, Rafael, normalmente, antes da contusão, aquele problema do Emerson, a zaga titular do Botafogo era o Carli com o Emerson, né? E você tem toda a razão. Quando o técnico começa a mexer demais, começa a trocar muito jogador de posição ou improvisar, mostra primeiro o seguinte, que o elenco do Botafogo é um elenco, ou de qualquer clube, é curto. Ele tem que improvisar porque não tem jogador para a posição e às vezes os garotos que estão subindo não tem aquela rodagem importante. Ou então, o jogador reserva, a distância para o titular é muito grande e o treinador não tem confiança. Será que o Valdir pode falar agora? Fala, Valdir.
Fala, Mazela. Boa tarde. Um grande abraço para você, para os ouvintes chegarem ao programa No Mundo da Bola, já marcando nossa presença aqui na cabine 12 da Rádio Nacional, aqui no estádio Nilton Santos, ao lado do nosso Ed Guimarães. E já que você falou em lateral direita, o Marcinho está fazendo um trabalho aqui no campo, eu estou vendo, junto com o fisioterapeuta. Ele e o Jonas. E o Luiz Ricardo, como disse bem o Rafael Monteiro, ele já pode voltar, quem sabe, na quinta ou sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Então, esse problema da lateral direita, que o Rafael levantou com você, é um problema que preocupa. O Botafogo contratou o Arnaldo, jogador que fez um bom Campeonato Paulista pelo Ituano, mas não pode jogar Libertadores. Pode, de repente, pode estrear domingo contra a Ponte Preta. Mas é uma aposta. Como era o Diogo, quando veio do Goiás, se deu bem, tanto é que o Cruzeiro foi e levou ele para BH. O alemão, que veio também como uma aposta, foi bem, está no Inter. Então, o Arnaldo tem que esperar para ver. Mas o Botafogo realmente está com essa posição carente de lateral direita. E o Marcelo poderia jogar, mas pelo que eu conversei aqui, eu acho que ele vai de Emerson, de lateral direito, e o Igor Rabelo na zaga, que, por sinal, em que fez aquela partida horrorosa contra a equipe do Grêmio, foi um dos poucos que se salvou, né? Nós até começamos isso lá em Porto Alegre. Então, eu acho que essa, e o Lindoso vai entrar no meio campo. Eu acho que não vai mudar muito, porque o Jair não quer mexer muito na estrutura do time, entendeu? E todo cuidado é pouco, né? Mas ela depois, o que aconteceu ontem, todo cuidado é pouco. Depois eu queria fazer uma pergunta pra Glaucia, que tem muita gente querendo vir pra cá, queria saber como tá o trânsito no Flamengo. Tá engarrafado, tumultuado. Entendeu? Queria saber por quê? Queria saber se está engarrafado, porque hoje, eu, quando vim pra cá, ó, Marcelo, eu passei ali na Vila das Américas, e aí eu vi muito rubro negro entrando no supermercado mundial. Acho que é a única maneira de chegar no mundial, né?
É, não sei, Glaucia, você quer responder a provocação ou não?
Não, claro que não, tu acha que eu vou dar confiança? Se ele quer saber como é que tá o trânsito no Flamengo, ele pega um táxi e vai até lá pra ver como é que tá.
Tem que dar de trânsito! Você ganha pra isso, pra dar trânsito!
Meu querido, o trânsito no Flamengo tá tranquilo, viu? E segue o fluxo.
Sim. Tá bom, sim. Tá muito bom. Tá igual o outro clube. Muito bom o trânsito do Flamengo.
Tá bom, Valdir, depois você volta com mais gracinhas. Vamos voltar com o Botafogo. Viu como eu defendo
ela? Já tomou esporro, tá vendo?
Tá vendo? Viu como eu defendo ela, Valdir? Eu defendo ela?
Não, e ela hoje tá agressiva. Ela hoje tá impossível.
Rapaziada!
Olha, só pra te mostrar. Ô, Valdir, só pra te mostrar que eu não estou agressiva, que eu não estou com raiva. Eu vou aí pro Engenhão pra assistir o jogo do seu lado, tá?
Não. Despreza a sua presença aqui.
Entendi nada agora.
Olha só, tá virando um programa de humor aqui, o Brandão tá nervoso. Vamos voltar com o Botafogo, volta você, Rafael Monteiro.
Então, o provável time do Botafogo, Ricardo Mazella, deve ser o seguinte, para mais tarde, Gatito Fernandes no gol, na direita, Emerson Santos, a dupla de zaga, Carlinho e Igor Rabelo, na esquerda, Vitor Luiz, no meio campo, Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Camilo, no ataque, Pimpão e Roger, ou... Então, seria o Gatito Fernandes no gol, na direita, Fernandes, dupla de zaga, Emerson Santos, Carli também voltando de lesão, na esquerda, Vitor Luiz, no meio campo, Lindoso, Bruno Silva, João Paulo, Camilo, no ataque, Pimpão e Roger, esse é o provável time do Botafogo, ou uma formação, ou a outra formação. Agora, falando um pouco mais sobre o adversário do Botafogo de mais tarde, o Atlético Nacional, em 4 jogos na Copa Libertadores da América, marcou 5 gols, sofreu 6, tem apenas uma vitória na competição, um 4-1 na última rodada contra o Estudiantes, dentro de casa, Estudiantes da Argentina. Se perdesse a partida, o Atlético Nacional estaria fora da Libertadores da América, hoje apenas cumpriria tabela no dia de hoje. Como venceu, conseguiu um alento para a competição, e se vencer hoje vai depender apenas de si na última rodada para as coisas classificar para as oitavas de final. No momento, o time colombiano, ele é o líder do campeonato nacional, tem 48 pontos no campeonato colombiano, tem 12 a mais do que o segundo colocado, Independente de Medellín, então vem forte para a partida de hoje. Aquele início que o Botafogo venceu pelo placar de 2-0, o time é bem diferente, várias mudanças, cresceu bastante na competição, e agora o Botafogo vai enfrentar um outro Atlético Nacional. E o técnico Jair Ventura falar sobre a postura do time para mais tarde.
Essa vantagem do empate, caso aconteça, vai jogar para vencer de qualquer maneira, mas de maneira equilibrada. Nós tomamos 2 gols em 20 minutos no jogo do Barcelona, que foi muito difícil uma reação, né? Nós conseguimos 2 viradas esse ano, uma contra o Boa Vista, 2-0, e uma contra o Sport também com jogador a menos, né? Que acho que a última tinha sido em 60 e pouco aqui no Botafogo, né? Então é difícil a virada. Então é ter equilíbrio para não tomar gol, porque o time que vem jogar, acho que isso é mais comum, joga no erro do adversário, a gente sabia da velocidade, então a gente não levar gol, sentir o jogo, jogar o jogo e deixar essa situação do empate, se tiver, para os 5 minutos finais. É assim que a gente conversa, que eu passo para eles, mas jogar o jogo, não pode se abdicar de jogar.
Beleza, esse é o técnico Jair Ventura, Ricardo Mazella, deixando claro que a questão do empate, esse regulamento da Copa Libertadores de América, a pontuação, a tabela, só vai valer para os minutos finais, mas ela.
Tá certo, então. É isso aí. Mas, ô Valdir, Botafogo com o noticiário trazido pelo Rafael Monteiro. O jogo que o Jair Ventura falou, você viu o equilíbrio? Tá certo na linha de raciocínio?
Tá certíssimo. Olha, o Atlético Nacional, agora falando, comparando, mas de uma maneira bem tática, é igual o São Lourenço, que começou mal a competição e cresceu na competição. Esse time do Atlético Nacional de Medellín, ele fez 8 jogos nos últimos 2 jogos na Libertadores. Fez 8 gols nos últimos 2 jogos. E mais 1 no Campeonato Colombiano. Então esse time cresceu de produção. Ele perdeu 3 jogadores importantes que vieram para o futebol brasileiro. O Berrio, que veio para o Flamengo, o Borja e o Guerra, que vieram para o Palmeiras. Agora começa a se acertar. Então é um jogo dificílimo para o Botafogo. Torcedor que vem para cá, nos acompanhando no programa No Mundo da Bola, de muita gente, a cercania já tem muita gente chegando, está vendendo mais de 24 mil. Torcedor que vier para cá, venha com a cabeça que não será um jogo fácil. Vem para incentivar, porque vai ser um jogo difícil, um jogo complicado, um jogo encardido. O Botafogo tem que jogar com inteligência. E o Jair falou um detalhe muito importante. Não pode fazer o que o Flamengo fez ontem, que no segundo tempo ficou lá atrás. O Botafogo tem que jogar para ganhar. Se der 40, 38, 40, 41, e o empate for satisfatório até para uma classificação, já que vai entrar em campo sabendo do resultado de Barcelona, de Guayaquil, Estudante de La Plata, aí sim, você tem um empate como opção debaixo do braço, mas não joga para o empate. Então, é um jogo difícil. Cada jogo é um jogo. Aquele jogo lá que o Botafogo foi muito bem, talvez seja a melhor partida do ano, quando venceu de 2-0 lá em Medellín, vai ser outro jogo aqui hoje.
Ô, Valdir, só me permita uma observação aqui, estou eu atento com o Brandão, com a Gláucia, com o Indy, também com o nosso Luizinho. Você falava até os 40, 41, aí tiver empatado, segura. Mas eu lembro que o gol que o Flamengo tomou ontem foi aos 47, amigo.
Foi aos 47 o gol que o Flamengo tomou ontem, porque o Flamengo mas aí foi uma sucessão de erros que o Flamengo cometeu. Então a gente vai falar mais na frente do Flamengo, uma sucessão de erros que eu falei na transmissão, uma sucessão de erros. Então, é totalmente diferente do que cada jogo é um jogo, tem detalhe. Claro que é perigoso, não vou me dizer, sabe? Não vou desmentir o que eu falei. É perigoso, mas se você tiver uma prerrogativa, dependendo de como estiver administrado o jogo, você pode segurar o empate. Mas você, como o Jair falou muito bem, você não pode entrar para empatar. Você tem que entrar para ganhar. Então, e é um jogo difícil, com certeza. E principalmente o problema da lateral direita, a saída do Ayrton, que é um jogador que ele tem, ele dá um equilíbrio muito grande à zaga do Botafogo. Você viu no domingo lá em Loco, lá em Porto Alegre, sem ele. Aliás, ele jogou muito mal, fez a pior partida dele nos últimos tempos. A zaga fica vulnerável. Hoje joga o Lindoso, que fica um pouco mais preso. Então, são uma série de fatores, ô Mazella, que o Botafogo precisa hoje equilibrar. O Botafogo jogou duas partidas muito ruins, contra o Barcelona aqui e contra o Grêmio no último domingo.
Rafael, conclua então sua primeira participação com o Notial Vinegro, lembrando que a Nacional, a partir das 9 da noite, estará falando diretamente do Engenhão, eu, Valdir e você, Rafinha.
É verdade, só para a gente terminar em relação ao time, o adversário do Botafogo, são 30 jogadores inscritos na competição, um time bastante experiente, desses 30 inscritos, 19 já tem mais de 25 anos, e desses 19, 10 tem mais de 30 anos de idade. É um time bem experiente, um time que sabe trabalhar com a pressão, principalmente com a pressão do Botafogo. Mais de 27 mil ingressos foram vendidos para a partida de logo mais. Para a gente finalizar, vamos falar do jogador que foi afastado do Botafogo nessa semana, o atacante Sassá, o artilheiro do time nesta temporada 2017. Foram 17 jogos disputados, 7 gols. É o artilheiro do time na competição, na temporada 2017, e marcou um gol apenas na Copa Libertadores da América. Ele foi afastado por motivo de indisciplina, já havia um problema com o presidente do clube na questão da renovação. O Carlos Eduardo Pereira, que é presidente do Botafogo, achou a pedida do atleta muito alta, luva de 5 milhões de reais, mais 300 mil reais de salário. Isso já havia sido visto com maus olhos pelo Botafogo, como se ele não estivesse querendo renovar com o time alvinegro. E depois, na semana passada, ele chegou atrasado num treino, foi afastado, não foi relacionado para a partida contra o Grêmio, mas continuava trabalhando com o elenco e nessa semana, oficialmente, o técnico Jair Ventura, ou melhor, a comissão técnica, junto com a diretoria, definiram que ele estaria afastado, não treinaria com o elenco daqui por diante até a segunda ordem. E quem chega ao microfone da Rádio Nacional para falar sobre a questão do Sassá, muitos disseram que houve uma reunião e o grupo deu aval, o grupo também optou também pelo afastamento do Sassá. O técnico Jair Ventura disse que não aconteceu nada disso, isso foi apenas comunicado aos jogadores. Vamos escutar o Jair Ventura.
A decisão já tinha sido tomada, a decisão já tinha sido tomada independente da conversa com os jogadores. A decisão já tinha sido tomada. Uhum. E eles ficaram sabendo. A gente não consultou os jogadores para tomar a decisão. Sim. Isso nunca aconteceu. E foi comunicado, exatamente. Ficaram sabendo depois. A decisão já tinha tomado. A gente comunicou eles falando que o companheiro deles estava afastado e o porquê. Eles não foram consultados na situação que vai ou não. Isso foi uma decisão nossa.
Beleza. Esse foi o técnico Jair Ventura. Sim. Lembrando que o Sassá... Sim,
Mazela. Você vai finalizar que eu vou chamar o Valdir para comentar sobre isso.
Beleza. Só para lembrar que o Sassá tem contrato até o final do ano. Se chegar no meio do ano e não acertar com o Botafogo uma renovação, ele pode assinar em qualquer clube um pré-contrato. O principal clube interessado no jogador é o Cruzeiro de Minas Gerais, Ricardo Mazela.
Tá legal. E Rafa Monteiro com as informações do Botafogo aqui no programa No Mundo da Bola, 17h29. Valdir, no piquezinho, você já comentou algumas vezes, eu queria que você finalizasse essa primeira participação do Botafogo, analisando a situação do Sassá. Está punindo o jogador ou punindo o clube?
Olha, é difícil você falar que está punindo. Eu acho que está punindo as duas coisas. Mas também você tem que botar disciplina, né? Sem disciplina, se você não punir o jogador, você perde o comando. Mas, evidentemente, que o time está sendo punido, que é o jogador útil. Mas mesmo que não está com a cabeça voltada para o grupo, para o trabalho, para o clube, entendeu? Tá, subiu o sucesso, subiu a cabeça e está causando uma série de problemas. Então, você tem olhos que você tem que tomar uma medida drástica. Você pôr o jogador, mas acaba punindo o clube. Se você não punir o jogador, aí tem que os outros 34 que estão aqui, que tem 35 jogadores, vão achar. Então agora todo mundo quer fazer bola. Mas a cabeça dele, amigo, está prejudicando ele próprio. O problema dele é ele que está prejudicando, porque ele tem uma carreira boa, mas é mal assessorado, anda com mais companhias. E, infelizmente, é um bom jogador. Ponto, não é craque de bola. Daqui a pouco, amigo, a idade chega, aí vai ficar pedindo ingresso aqui na porta do estádio.
É verdade, 5h31, dando sequência no programa No Mundo da Bola, vamos falar do estádio.
Momento estádio.
Astrid Nick.
Cheio de dívidas que vem se arrastando desde 2016, o Comitê Organizador das Olimpíadas do Rio decidiu recorrer ao poder público para resolver sua situação. Na terça-feira, o diretor de comunicação do Comitê Organizador, Mário Andrada, confirmou à agência Reuters que a entidade pediu ajuda aos governos municipal e federal para quitar a dívida de R$ 117 milhões de reais referentes a Paralimpíadas. Ainda segundo informações do diretor Mário Andrada à agência de notícias, a Prefeitura do Rio de Janeiro teria prometido R$ 150 milhões de reais antes das Paralimpíadas, tendo pago 30 milhões de reais, e que o governo federal teria acenado com 100 milhões de reais, mas repassando menos de 60 milhões de reais. A prefeitura respondeu ao contato da agência Reuters, dizendo que está analisando os contratos referentes aos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, mas sem se comprometer com qualquer declaração que possa indicar que a ajuda citada por Mário Andrada se concretizará. O Ministério do Esporte, por sua vez, deu a questão como encerrada, enviando um comunicado à agência que diz que o governo federal não considera a existência de pendência alguma com o Comitê Rio 2016.
É que loucura, hein? Mais uma vez, esse é o legado da Olimpíada, esse é o legado. Eu não quero ser leviano, acusar ninguém, se bem que, né? Onde a fumaça há fogo, como diria aquele velho ditado da vovó Brandão, e o problema é esse. Os caras fazem lambança, não sei se gastaram com critério, com lisura, não vou fazer um pré-julgamento que eu não sei, mas de qualquer maneira, a conta não fecha, quem paga? Não é o governo, quem paga sou eu, é você que está em casa me ouvindo, está na internet. Quer dizer, os caras fazem a lambança do jeito que fazem, né, o tempo todo, em qualquer lugar, e a conta sempre é paga pela gente. É o fim da picada. É o legado da Copa do Mundo, é o legado da Olimpíada, é o legado do Pan-Americano com o prédio caindo lá, onde era a Vila do Pan. É o legado que esses caras deixam e fica por conta do Abreu. Ninguém sabe, ninguém viu e outras coisas mais. É uma vergonha isso, cara, é uma vergonha. Eu fico enojado de ouvir um negócio desse. Esse Mário Andrade é funcionário, é comunicação, ok? Tem que fazer o papel dele, mas é nojento, cara. Tá bom, é Ô, nojento. Marcelo, oi, fala.
Esse Pan, a única que não trouxe nada de útil, nem o Pan nem o Oliveira para o esporte. Os caras se aproveitarem. Hoje, Messias Broquete, esse Mário Andrade também, que é outro paspalhão. A única coisa legado bom que ficou pro morador da Barra, o metrô e a Transolímpica.
Tá certo, isso é uma pena, mas quem paga a conta somos todos nós.
É verdade.
17:34 e tem muita. E as confederações tem muita gente em cana. Pode soltar aí, uma vinheta aí.
Nacional. Enfim. Jornalismo.
Tá na hora de enquadrar, gente. 17:34, jornalismo. A minha amiga Joana Moscatelli. Fala, Joaninha.
Boa tarde, Mazela. Após a aprovação do projeto de recuperação fiscal dos estados no Senado Federal, o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, aguarda agora a sanção presidencial do texto. Apesar do clima político de instabilidade, ele defendeu a importância da lei para estados como o Rio de Janeiro. Segundo Pezão, com a publicação da Lei de Ajuda Federal aos estados, o aumento da contribuição previdenciária do servidor estadual deve ser apresentado novamente na Assembleia Legislativa do Estado. Ele pretende se reunir na segunda-feira com a base aliada para discutir esse e mais dois projetos do Executivo que vão ser encaminhados aos deputados estaduais. Segue com você, Mazela.
Tá legal, só notícia interessante, né? O nosso governador, tá legal, gente boa. Como diria um amigo meu, fala, ele é botafoguense, gente boa. Faz as lambanças, quem paga a conta? Somos nós. Somos nós. E assim por diante. Mas aqui é um problema de esporte, não vou me alongar nesse assunto, que eu vou ficar realmente meio irritado. 17:35, a Glaucinha. A Glaucinha era hoje. Não sei se é com trânsito ou com
trânsito,
problema de manifestação
também. Araújo.
Na verdade, a manifestação acaba impactando o trânsito, né? Como foi bem avisado aí pelo Centro de Operações Rio. Nesse momento, Mazela, milhares de pessoas se concentram na Candelária, no centro do Rio, e o VLT informa a paralisação temporária de todo o serviço do VLT. A última composição em serviço passou ainda há pouco na Candelária, no sentido rodoviária. Depois que passou essa composição, não passa mais VLT enquanto estiver rolando manifestação. Tem uma concentração de pessoas também acontecendo lá na porta da LERJ, né? A gente tinha até falado, a concentração e tal. Então, tem uma grande massa na Candelária, uma galera forte, né, na Candelária, e tem uma manifestação menor acontecendo nesse momento na LERJ. Por conta disso, o trânsito fica bastante impactado, como eles gostam de dizer, né? A Avenida Presidente Vargas, pista central e lateral fechadas no sentido Candelária, na altura da Avenida Passos. Na Avenida Passos é onde está sendo feito o desvio. No centro, aqui, continuando falando do centro, a lentidão na Avenida Presidente Antônio Carlos e ao longo da rua 1º de Março. A Avenida Presidente Vargas tem a pista interditada no sentido rua 1º de Março, desde a altura da Avenida Rio Branco, né? Por conta disso também, o trânsito para chegar no centro do Rio fica complicado e o Centro de Operações pede que as pessoas utilizem transporte público. Na linha vermelha, motoristas encontram retenções no sentido centro, desde a Maré até o Caju e no sentido Baixada, do Caju até o Galeão. Na Avenida Brasil, retenções no sentido centro a partir de Benfica e também no sentido Zona Oeste, de Benfica até Ramos e de Guadalupe até Deodoro, né? Ou seja, fica muito, bastante complicado
chegar
e sair do centro da cidade. Também falando de lá depois da ponte, lá do outro lado da ponte, a rodovia Niterói-Manilha, no sentido Itaboraí, tem um trânsito muito intenso no momento, Mazela. Quase parando, na verdade.
Então, né? Para chegar em São Gonçalo vai ser complicado hoje.
Pessoal que vai para São Gonçalo vai ter problema, viu? Vai ter.
Aí, Brandão.
Vai ter problema,
sim. Na rádio hoje, hein?
A Ponte Rio-Niterói, no momento, tem o trânsito tranquilo, né, em direção ao centro do Rio, e excesso de veículos em Niterói está provocando a lentidão na saída para Jansen de Melo. 17 minutos tempo de travessia para Niterói, 13 minutos fluxo bom para o Rio de Janeiro. Ricardo Mazella, daqui a pouquinho a gente atualiza.
Isso é legal, é importante isso. Um dia complicado, tumultuado na cidade do Rio de Janeiro, e a Glauciana hoje e o nosso departamento de jornalismo atuando sem parar. 17h38, meu amigo Sebastião Luiz Xavier, vamos dar uma paradinha e já já voltamos aqui no programa No Mundo da Bola.
Mundo da Esporte, no mundo da esporte, esporte, no mundo da bola.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
Atenção, passageiros. Usar cinto de segurança no banco de trás é obrigatório e a falta dele é considerada infração grave, com multa de R$ 127,00 por pessoa, além da retenção do veículo e a perda de 5 pontos na carteira de habilitação do condutor. Não arrisque a sua vida. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
A Série C está entrando em campo na TV Brasil, aos sábados ao meio-dia, com os bastidores, as histórias da vida e muitos personagens de dentro e fora dos gramados. Bote sua camiseta, drible qualquer compromisso, dê um pique até a TV, pegue o controle, sintonize na TV Brasil e... marque um golaço! Série C, você nunca viu futebol desse ângulo. Sábado, meio-dia e meia, na TV Brasil.
ZYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Fazendo você feliz com o futebol aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil, logo mais 9 da noite, show de bola nacional, diretamente do Nilton Santos, tem Libertadores da América. Eu estarei levando 90 minutos de muita emoção ao lado do Valdir Luiz, do Rafa Monteiro e do Bruno Mendes. É o fogão na Libertadores, e por falar em Libertadores, que coisa, índio!
Oi, rapaziada!
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
O que aconteceu, cara? Eu fiquei pasmo, juro por Deus, escutando o Boss ontem, de olho na tela, ouvindo Mazella. Aos 47 eu falei, ufa, mais um time brasileiro na Libertadores passando. Passou o Atlético, né, o goleou e tal, a Chapecoense estava indo bem. Pô, legal, bacana. Mas de repente, cara, aquele gol aos 47... aquilo não foi legal, aquilo foi uma sofrência danada, não foi, Brandão? Uma sofrência, a gente sempre, hein? Fala, Brandão, eu acho que complicado. Quem chega com o Flamengo é o Rodrigo Ricardo.
Frustração, assim era o clima do desembarque do Flamengo nesta quinta-feira no aeroporto Galeão, no retorno do time da Argentina. Para o presidente Eduardo Bandeira, o momento é de tristeza, mas sem procura por culpados ou caça às bruxas.
Questão de repente tentando imaginar alguma coisa de muito grave que possa estar acontecendo, não está acontecendo nada. É simplesmente foi uma derrota sofrida, nós estamos todos muito tristes e temos que entender por que isso aconteceu e agora é normal. Você tem um resultado adverso, você não necessariamente você precisa desconsiderar e destruir todo o trabalho que está sendo feito.
Com a derrota para o São Lourenço por 2-1, seguida da eliminação na Libertadores, o Flamengo se tornou o clube brasileiro com o maior número de fracassos ainda na primeira fase da competição. Ao todo, são 5 eliminações na história do futebol rubro-negro. Hostilizado pela torcida e criticado pelas substituições realizadas em Buenos Aires, o treinador Zé Ricardo acredita que a dor da derrota vai passar. E lembra que o Flamengo já precisa pensar no Atlético Goianiense, adversário do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro.
A gente tinha convicção que poderia sair daqui com um resultado bem positivo, inclusive com o primeiro lugar do grupo, que era interessante para a gente, era a nossa busca. E você vê no último lance, praticamente da partida, ver isso por terra, a gente realmente se frustra bastante, mas eu acho que esse tipo de sentimento vai durar aí mais um dia, porque amanhã, sexta-feira, quando a gente estiver no campo, a gente já começa a levantar essa poeira aí para a gente poder trabalhar para o jogo de sábado. Lógico que uns vão sentir um pouco mais, outros menos, mas tenho certeza que todos já vivemos frustrações no esporte, vivemos conquistas, frustrações, e que a gente consiga entender que isso vai tenha que servir de aprendizagem para a gente. Parabenizar o São Lourenço pela classificação, pela recuperação. Parabenizar também o Atlético Paranaense e buscar o nosso objetivo daqui para frente.
O Flamengo treina e viaja nesta sexta-feira para Goiânia. O time tem 2 confrontos seguidos contra o Atlético Goianiense. O primeiro é pelo Campeonato Brasileiro e o segundo, na próxima quarta-feira, é o jogo de volta pela Copa do Brasil. Na primeira partida, Flamengo e o Dragão do Cerrado empataram em 0-0 no Maracanã.
Tá certo, Rodrigo. Mais informações do Flamengo chegando agora. Boa tarde você, Luiz Ferreira.
Boa tarde você, Ricardo Mazella, Valdir Glaucio, Henrique Xavier, nossos queridos amigos aqui ligadinhos no programa No Mundo da Bola. Olha, Mazella, o atacante Nicolás Bland, do São Lourenço, acusou na tarde desta quinta-feira o zagueiro Hever do Flamengo de tentar combinar um resultado possivelmente favorável para as duas equipes na partida desta quarta-feira pela fase de grupos da Libertadores na Argentina. O Bland, ele falou para o programa 90 Minutos de Futebol do Fox Sports da Argentina. Abre aspas. Íamos nos inteirando sobre tudo o que estava acontecendo, mas no fim foram muitos gols juntos e estava um pouco confuso. Uma hora estávamos dentro, outra hora fora. Numa das últimas jogadas, eu estava perto do capitão deles, o Hever, que me disse que o outro jogo estava empatado e que classificávamos os dois. Mas eu sabia que era mentira. 5 minutos antes já tinham me avisado do banco que precisávamos de outro gol. A gente correu atrás dessa informação, a gente entrou em contato com a assessoria de imprensa do Flamengo e o Hever negou tudo, mas ela...
É, vindo de argentino, a gente não pode confiar.
Lembra da aguinha no branco,
Do 90, do, né? Branco.
No branco.
Branco. Aí, é meu preconceito com o argentino, né? Quer dizer, vindo do argentino não é muito confiável. Acho que o primeiro argentino confiável é o Papa. Que tá feliz da vida com o time dele, o São Lourenço. Mas isso é comum, né? É a primeira vez que isso acontece, não é isso, Valdir Luiz?
É verdade, isso aí é história, né? Rapaz, no jogo, tu acha que o Hever vai pedir aqui, vamos tirar o pé, vamos empatar? Não, eu não acredito, não acredito. O que eu questiono, Mazella, eu gosto muito da pessoa do Rodrigo Caetano, mas eu, como profissional, mereço críticas. E as pessoas estão botando na conta do Zé Ricardo muita coisa. Ele ontem mexeu mal, mas ele é bom treinador. Por que que ninguém questiona as contratações do Flamengo? Eu falei isso ontem aqui. O Flamengo é aquele cara que tem grana, mas não sabe se vestir. Compra sapato na de Santini. Então é o cara que não sabe se vestir. Compra camisa, calça na Impecável. Então não sabe se vestir. O Flamengo investiu. Ninguém vem a pupa dizer o dinheiro gasto no Cuejar, o dinheiro gasto no Donati. Tô falando pessoa que não joga. Mancoejo, o Berri, que é uma coisa horrorosa. Então, com a verba que o Flamengo tem... O Flamengo tinha que ter um time muito melhor do que ele tem. Então, eu acho que não deve haver caças bruxas. O presidente se irritou com a pergunta, mas deva sim haver cobrança. Eu ouvi até uma declaração no outro dia importante de um ex-jogador última resenha. O cara falou o seguinte: o gerente de futebol, o diretor de futebol tem que ser cobrado também. Que o treinador é cobrado, perde o emprego, mas o gerente também tem que ser cobrado. Nada contra o Rodrigo, gosto dele, mas ele tem que ser questionado, amigo. Que nem o diretor de futebol. Porque o vice de futebol tá de tornozeleira eletrônica, não pode aparecer. Tal do Godinho. Então é o Rodrigo que assume tudo. E essas contratações do Flamengo são realmente jogadores que não estão jogando aí. Donati, Cuejá, Mancoejo, sabe? Uma série de jogadores.
E o Conca? E o Conca?
Conca que vai estrear na Libertadores 2018, só, segundo um amigo meu.
É, mas então, se o Flamengo se classificar, né? Não é assim também. Você então, já está botando que acontece? Como classificar.
Aí você contrata o Conca, olha só que coisa de gênio. Você contrata o Conca para fazer recuperação. Ah, ele não está ganhando nada. Não acredito. Não acredito. Então, aí ele vai ter contrato até dezembro. Aí ele estreia em junho, ia ser em abril. De abril passou para maio. Hoje é dia 18 de maio. Faltam 13 dias para acabar o mês e nada. Aí estreia em junho. Quando chegar em dezembro, ele vai embora para a China. E ninguém fala nada. Então, eu acho que a diretoria do Flamengo, em respeito a essa torcida, que é a maior torcida do Brasil, tinha que vir a público e fazer alguns esclarecimentos, ô Mazella. Porque são situações questionáveis. Verdade. E o torcedor tem que ficar a par. Porque o Flamengo, pela torcida que tem, uma torcida que bota quase 200 mil pessoas em 3 jogos do Maracanã, tem que ser respeitada, né?
É verdade. E o Flamengo é a maior arrecadação do futebol brasileiro, né? O ano passado foi o clube que mais arrecadou. É o carro-chefe, indiscutivelmente, do futebol do Brasil. Agora, eu concordo com você. Eu queria só me alongar, já o Cabeça vai falar. É o seguinte. Há muito tempo, tudo que acontece de ruim no Flamengo é jogado na conta do Zé Ricardo. Eu aqui na rádio e na televisão, eu sou acho que um dos poucos caras que defende o Zé Ricardo. Que eu acho que, pô, se você pegar a história dele desde que ele assumiu do Flamengo, ele perdeu uma Libertadores, ele perdeu um... Mas o Flamengo tá chegando sempre nas finais, sempre... E com um time que tá agora começa a ser contestado. Eu lembro que há pouco tempo o Zico falou que o time do Flamengo era bom. Ponto. Nada além disso. E tudo é na conta desse rapaz, cara. É sacanagem. É tudo em cima do Zé Ricardo, pô.
Eu concordo com você, mas eu tenho a mesma linha que você. Ontem ele teve um dia ruim. Ele tá insistindo que esse Matheus Safi que entrou um sono danado, uma nhaca danada.
Ô Valdir, Gabriel... desculpe cortar você. Pela sua experiência, inteligência e conhecimento. Você acha também que pode falar, bota esse garoto que a gente quer vender, bota esse garoto que ele quer vender, pode ser isso também?
Olha, eu não conheço o Zé Ricardo como pessoa, mas eu tenho amigos, como o Rogério Lourenço e outros mais, que são amigos dele de muitos anos. Eu não acredito que ele passe por isso. Não acredito. Ele é um cara sério, ilibado, cara de boa conduta, não, ele pode errar.
Mas olha só, Valdir, você trabalha na emissora. Aí chegam pra você e falam assim, Valdir, você não vai apresentar o programa no Mundo da Bola hoje. Você não vai apresentar. O Flamengo tem uma... Não sei.
Mas Flamengo, aí é uma coisa muito
nós
profunda.
Nós precisamos arrumar dinheiro, temos que vender. Quem a gente pode vender? A bola da
vez... tu vai ver. Vai vender o Matheus Ricardo.
Não dá pra ser titular, então joga o cara. Eu não sei se é tão louco a minha ideia de pensamento.
Olha,
não.
Sinceramente, eu acho difícil. Mas não vou dizer que não, porque na vida, amigo, é muito... Eu já trabalhei no futebol, já vi coisas do arco
então,
da velha.
Por isso que eu perguntei.
Então, eu diria o seguinte, ele é bom treinador, ele ontem foi infeliz, mexeu mal, ele, sabe, o time do Flamengo ontem veio pra trás. O Flamengo, quem me ouviu ontem, eu até 30 minutos falei, olha, o Flamengo tá com o jogo na mão, administrando o jogo. Não tava levando sufoco. Aí uma bola que o menino perdeu lá na lateral, em vez de rifar, que fazia uma jogada de efeito, perdeu, entrou mal no jogo, tomou gol de cabeça. Aí veio do banco a formação que o Atlético tava ganhando, o time se desesperou. E aquele segundo gol que o Flamengo levou, se você ver a sequência do jogo, o Matheus sabe perdeu a dividida na entrada da área. Aí depois alguém cabeceou, a bola saiu pro Brandt para fazer o gol. Então, amigo, faltou experiência ao time do Flamengo. Todo mundo, o Flamengo tem um baita elenco, eu também acho. Só acho que o Flamengo, com todo o baita elenco, não conseguiu ter o padrão de jogo. Que o Abel e o próprio Jair, com um elenco bem inferiores, conseguiram dar para nós suas equipes.
Luiz Ferreira.
Só para complementar os comentários seu e do Valdir, Mazella, o Berrio ele foi comprado pelo Flamengo por 11 milhões de reais. Foi o que custou os cofres rubro-negros. Tem mais. O Donati custou 5 milhões. E não sei se o Valdir Luiz vai lembrar, acredito muito que sim, meteu uma memória muito boa. Em 2014, quando o Flamengo foi eliminado da Copa Libertadores da América pelo Leão, aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro.
3-2.
O
o Bandeira de Melo veio com o mesmo papo. Não, não vamos mudar, não vamos aí. Pouco tempo depois, o Jaime de Almeida soube pela imprensa que ele estava demitido. E o, se não me engano, era o Ney Franco, o Valdir me ajuda nessa aí. Era o Ney Franco que veio pro comando do técnico do Flamengo. Isso. Ou seja, tá se desenhando tudo de novo.
É, e o detalhe, o Flamengo, falando seriamente pro torcedor não achar que a gente está fazendo, mas é histórico, amigo, é histórico. O Flamengo foi eliminado em 2007, 2008, pelo aquele jogo famoso do Cabanhas, que fez 3-0, teve festa para a despedida do Joel e tudo, foi eliminado. Depois voltou a ser eliminado em 2010, estava até no jogo lá no Chile, junto com o Borges, o nosso saudoso Hernani. O Flamengo ganhou de 2-1, foi eliminado. Depois de 2011 foi eliminado aqui para o Defensor, 2012 aliás, por Defensor, aqui no estádio Newton Santos. Então, 2014 em casa. Então, para quem esperava chegar mais longe com o elenco que tem, eu acho que foi uma ducha fria. O Flamengo tem condições de se recuperar? Tem. Tem a Copa do Brasil, tem a Primeira Liga, que ninguém acredita, tem o Prêmio de Consolação, que é a Copa Sul-Americana, mas tem que fazer um grande brasileiro agora, porque agora a cobrança vai ser maior. E vou dizer uma coisa aqui. Eu não acredito em dirigente de futebol. Eu acho que o presidente do Flamengo tinha que ter dito o seguinte ontem. Olha, tô com a cabeça fria, eu falo depois. Se tirar o Zé cabeça Ricardo quente. Agora... Ele, cabeça quente, perdão. Cabeça quente, vou resolver isso depois, vou falar depois. Mas garantir que o Zé Ricardo vai ficar depois de um jogo, com a pressão que ele deve estar sofrendo do conselho diretor, da torcida, de pessoas influentes, é muito arriscado, né, Mazé?
É verdade, 17h54, dando sequência no programa No Mundo da Bola, falar de estádio mais uma vez.
Estádio.
Depois de a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos garantir a presença de 16 nadadores no Mundial de Esportes Aquáticos, agora quem vive um drama e um impasse é o polo aquático. Em entrevista ao site globoesporte.com, o coordenador do polo aquático da CBDA, Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Paulo Rogério, afirmou que a presença das seleções masculina e feminina no Mundial está indefinida por falta de verbas. Segundo Paulo Rogério, o dinheiro não está na conta e, se estivesse, haveria a garantia de presença. É uma delegação de 34 pessoas, entre atletas, 13 de cada naipe, e comissão técnica. No projeto das seleções brasileiras de polo aquático, consta aclimatação e treinos da seleção masculina na Sérvia e da feminina na Holanda. Ainda segundo Paulo Rogério, não é só ir para jogar e voltar. Tem todo um projeto em volta. Como a tabela do Mundial já está pronta, caso o Brasil desista de participar, será cobrada uma multa de 8 mil francos, que corresponde a R$ 27 mil por equipe. Há também o risco de uma punição esportiva, que pode variar de 3 meses a 2 anos. As chaves da competição já estão definidas. No masculino, o Brasil está ao lado de Cazaquistão, Montenegro e Canadá. Entre as mulheres, as rivais são China, Itália e Canadá. A estreia está prevista para o dia 16 de junho.
Valeu, Astrid. Luiz Ferreira.
Recebo recados aqui pelo WhatsApp, o 99784-9503, repetindo, 99784-9503, código 21, Rio de Janeiro. É, a gente resiste o recado do Pablo Cordeiro, de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ninguém invencível, nem o Flamengo. E a gente registra... Pena que esse ouvinte, ele não registrou. Até porque eu vou ler o recado dele, ele só colocou... Ele é daqui do Rio de Janeiro, mas não colocou o nome. Esse time do Flamengo é um time de Pinóquio. É. E eu queria só chamar os ouvintes da Rádio Nacional, olha só. Mandem seus recados para o 99784-9503, para o facebook.com/Rádio Nacional Rio. A gente no Mundo da Bola fazer uma coisa nova hoje. A gente vai encerrar o programa com recados e perguntas para o nosso Valdir Luiz. Então, Valdir, se prepare que a metralhadora vai estar apontada para você, meu amigo.
17h57, mais trânsito. Vamos com Glaucio Araújo.
Trânsito com Glaucia Araújo.
Mas ela, túnel Marcelo Alencar, via expressa do Porto, motoristas encontram trânsito lento no sentido rodoviária, né? O trânsito bastante ruim no sentido rodoviária também é lento no viaduto do gasômetro no sentido Avenida Brasil, desde a altura da rodoviária. Aqui no centro do Rio, o trânsito é lento na Avenida Presidente Antônio Carlos, sentido Rua 1º de Março, e na Rua 1º de Março, ao longo da via. A Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, segue fechada a partir da Avenida Passos. Tem retenções, né, no sentido centro, pela Presidente Vargas, desde a altura da Central. Praça da Bandeira e Zona Norte, com lentidão sentido centro. O motorista tem que ter muita paciência no momento. Quem está vindo para o centro, se puder deixar para um outro dia, eu acho que é uma pedida melhor.
Já está porque... início da noite, já fazer o que aqui agora?
Né? Exatamente. O trânsito está muito confuso na direção do centro. A não ser que a pessoa trabalhe na Zona Norte, more no centro, não tem jeito, tem que vir para casa, né? Olha, no túnel Rebouças, dois carros bateram na primeira galeria do sentido Rio Comprido. Sete Rio atua no local, também há lentidão na via. Então, aqui no centro do Rio, a Presidente Vargas permanece interditada no sentido...
Praça da Bandeira?
Não, no sentido centro, no sentido Candelária.
Tá bom, vou pro Engenhão daqui a pouco, vou pela Praça da Bandeira, 24 de maio, tá legal?
Pra vir tá muito ruim, pra ir lá. Eles não falaram nada ainda, não mencionaram não.
Acho que tá tranquilo.
Mas deve ter aquela retençãozinha de sempre
do horário,
do
né?
horário normal.
Okay.
E na linha vermelha...
do Flamengo.
Na linha vermelha, um acidente com moto ocupa uma faixa do sentido Baixada, na altura do Galeão. Sete Rios está no local, a via tem retenções desde o Caju. No Flamengo, o trânsito está tranquilo no momento, tá, Valdir?
Tá tranquilo, passa todo mundo, Valdir, tá tranquilo, tá liberado.
Passa todo mundo, tá liberado.
Tá liberado.
Vi expressa,
tá certo então. 17h59. Outro que tomou uma chapuletada ontem, tomou uma chinelada. Tem jeito não. Foi o Fluminense, Porto Alegre, Copa do Brasil. 3 para o Grêmio, 1 para o Fluminense, que fez 1-0. Mas com aquela defesa, Luiz Ferreira, não há Cristo que dê jeito.
Até começou bem, Mazela, com um gol marcado pelo Renato Chaves, até zagueiro bastante criticado pela torcida e pela imprensa também. Mas o Grêmio foi mais time, virou, venceu por 3-1, um gol do Arthur e 2 gols do Lucas Barros. Está numa fase impressionante.
Quando o Botafogo não jogou nada, mas...
Exatamente, mas ontem resolveu jogar o Lucas Barros. E o Fluminense já está no Rio de Janeiro. Quem conversou com a imprensa foi o lateral esquerdo, do Léo, antigamente chamado de Léo Pelé. Não, a gente só chama ele de Léo. E ele vai falar que é hora de virar a chave e já pensar no Atlético Mineiro domingo. Vamos ouvi-lo.
É, agora a atenção volta para o Atlético Mineiro. É, como eu falo, não tem agora jogo mais fácil. São jogos decisivos, jogos difíceis. E manter a atenção e ligado aí que vai buscar resultado positivo lá em Minas.
Esse aí o lateral esquerdo, Léo Mazella. E a gente vai retornar, ouvir a palavra do lateral Léo, falando sobre o seguinte... O técnico Abel Braga conversou com a imprensa ontem, a gente trouxe até essa palavra dele no Bate-Bola Nacional, tá tendo dificuldade para montar o time, é jogador machucado, tem o Gustavo Scarpa, tem que improvisar o Marquinhos Calazans e tá tendo que escalar um elenco muito jovem. E é um dos problemas do elenco, falta alguém experiente.
É porque os veteranos não estão dando quando recado.
Exatamente.
O Osvaldo
já foi do Sport.
Era o Osvaldo, Pierre, o Marquinhos que veio do Roma. São jogadores que não estão rodando, não rodaram. Né?
O Pierre, inclusive, foi titular, porque o Orejuela estava machucado, foi poupado para não agravar essa contusão.
E o Valdir falava em Pierre, você falava em Pierre, o Valdir pedia a escalação dele. Você achou que foi certo do Abel, Valdir?
Olha, mas ela, eu não posso nem opinar sobre o Fluminense, sobre o jogo em si, porque eu só vi os gols, entendeu? Eu estava comentando o jogo do Flamengo. Mas eu acho que o Pierre, nesse no jogo de ontem, aí não sei se ele foi bem, mas eu pedi a escalação dele, que o Fluminense não podia jogar muito aberto, não. Eu dizia até no programa ontem, no Mundo da Bola, que não podia... se perdesse, 2-1 até era um mau resultado. Fazer 1-0 no Maracanã, revertia. 2 gols já contra já complica um pouco mais, mas tem condição de reverter. Você citou o Osvaldo, ele já foi embora. Foi pro Sport de Recife.
Eu citei apenas como lembrança que ele já foi embora. Pegou o Pierre, você tem o Marquinhos do Roma. Esses jogadores que são mais veteranos, mais rodados, não surtiram efeito.
O Henrique.
Esse Henrique zagueiro é uma coisa lamentável. Eu acho que ele é horroroso. Com todo respeito, estou falando como jogador de futebol, não como pessoa, mas é muito ruim. O Renato muito ruim, eu vi os gols e vi os belos momentos, só deu o Grêmio.
Parecia um jogo. E o Diego Cavalieri fez umas 2 boas defesas.
O Cavalieri ontem não entregou, mas tem entregado todos os jogos, está mal no gol. A zaga dá espaço para o cara dominar, girar, está muito ruim. Parecia Botafogo Grêmio, Valdir.
O problema do Fluminense, ou mais ela, para mim, e o Abel até já conversei com ele sobre isso, é que ele não tem elenco. Ele tem uma garotada para um clube que está disputando Sul-Americana, Copa do Brasil, vai voltar na primeira liga que volta em julho. E mais o Campeonato Brasileiro, tem que ter elenco. Você vê o Marquinho, que em 2009 arrebentava, ainda não foi aquele Marquinhos em 2009. O Pierre é jogador de altos e baixos. Você vê, o elenco é muito limitado do Fluminense. Limitado, que eu digo, até em termos de
números.
É. Não é qualidade, não. Eu acho que tem um bom time. Eu acho o Fluminense, diferente do Flamengo, tem um elenco menor, limitado, mas tem um time mais equilibrado que o Flamengo em campo. Mas o Fluminense tem que se reforçar mais. Aquela situação, eu estive conversando com o presidente do Fluminense longamente aqui no estádio Nilton Santos, aquele jogo de Botafogo e Fluminense, e ele falou para mim, no máximo, 4 jogadores para brigar para a posição, que o clube está numa situação financeira complicada e vai ter que vender um agora no meio do ano.
É verdade.
Copiar, ou vai o Richarlison ou vai o Scarpa. Pra quê?
Ou os
pra
dois.
Pra poder ter caixa, ou os dois até. Pra poder segurar até o final do ano. Porque o direito de imagem já tá 4 meses atrasado. Aí começa a ter problema, né, Mazel?
É verdade. Luiz Ferreira, Fluminense.
E a gente vai ouvir o lateral esquerdo, Léo, falando justamente sobre essa situação. Essa mescla de jovens e a falta dos jogadores experientes no Fluminense. Vamos ouvi-lo.
Ah, cara, a gente tem trabalhado bastante. E são jogadores jovens, mas que são compromissados. O Abel tem gostado da nossa postura, mesmo com a pouca idade, jogadores que estão se dedicando. Isso também não quer dizer nada, idade. Acho que é continuar focado, continuar ligadinho aí para fazer um bom brasileiro. E as outras competições, tentar fazer o máximo para chegar.
E só para você ver como é que estão as coisas aqui, Mazela, meu amigo Matheus Frigos, ele escreve aqui no facebook.com/RadioNacionalRio. Tô vendo tanto torcedor do Fluminense falando que do Flamengo, que acho que mudaram de time e esqueceram a pancada que tomamos do Grêmio ontem. Cada um que cuide do umbigo, né, Marcelo?
Mas isso é zoação. Quando um perde, outro vai e zoa, não é por aí não. Mas de qualquer maneira, a gente.
Isso é que vale no futebol.
A zoação com a educação, a brincadeira, você viu o Valdir.
Mas ele é tricolor e tá preocupado.
Mas tem que estar preocupado mesmo. Com o Botafoguense, tem que estar preocupado para logo mais. O exemplo do Flamengo foi claro ontem. Torcida do Flamengo meia surumbática. Macambuzi surumbática. Você vê o índio com o Vasco da Gama dele. Tá naquela, será que vai?
Oi, rapaziada!
Qual é? Tá vendo? Enfim, vamos aguardar. 18 horas, 5 minutos, índio. Hora e vez do jornalismo.
Jornalismo.
Repórter Tatiana Alves tem informações.
O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, determinou nesta quinta-feira o cumprimento de 41 mandados de busca e apreensão e 8 de prisão preventiva no Rio e em mais 4 estados, além do Distrito Federal. No Rio, a Polícia Federal cumpriu 3 mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao senador Aécio Neves e ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O objetivo das buscas foi apreender documentos, arquivos eletrônicos, aparelhos de telefone ou outro objeto considerado como prova para as investigações. A operação atraiu dezenas de curiosos que pararam em frente aos edifícios para acompanhar a movimentação. Motoristas buzinaram para mostrar apoio. Algumas pessoas mais exaltadas chegaram a bater no vidro de um dos carros da polícia. Os agentes estiveram no apartamento de Aécio Neves, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema, zona sul da cidade. Os policiais precisaram chamar um chaveiro para abrir a residência do senador. Cerca de 2 horas depois, eles saíram com mochilas. Os policiais federais também foram até a residência de Andréia Neves, irmã e assessora de Aécio Neves, na Avenida Atlântica, em Copacabana. O edifício tem o nome de Tancredo Neves, avô de Aécio e Andréia. Os agentes saíram da casa com malotes. Outro investigado no Rio de Janeiro foi Altair Alves Pinto, ex-assessor do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Os agentes foram até o apartamento dele no Maracanã, na zona norte da cidade. O jornal O Globo divulgou na quarta-feira uma reportagem em que o senador Aécio Neves teria pedido R$2 milhões ao dono do grupo JBS, Joesley Batista. O texto cita que o dinheiro foi entregue a um primo de Aécio e depositado em uma conta de uma empresa do senador Zezé Perrella, do PMDB. Do Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Valeu, Tati. 18 horas, 7 minutinhos. Já já voltamos com o programa No Mundo da Bola aqui na Nacional, microfone esportivo do Brasil.
Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No Mundo da Bola. Esporte, esporte, esporte. No Mundo da Bola.
CYJ460, Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz, uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Reviva suas melhores lembranças.
Lembro com muita saudade aquele bailinho.
Momentos marcados por canções inesquecíveis. Sucessos que valem a pena ouvir de novo.
A gente era feliz e não sabia.
Luz e Show, de segunda a sábado, às 10 da noite. Aqui na Rádio Nacional. Alô, Deise! Jornalismo, bastidores das TVs, culinária e debates. Um programa de mulher para mulher. Mas homem também tem vez. De segunda a sexta-feira, de 11 ao meio-dia. Apresentação, Deise Lucidi.
ZYJ460, 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
Mundo da bola, esporte, 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 no mundo da bola, esporte, 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 no mundo da bola.
Trânsito com Gláucia Araújo.
Viu, Glaucinha? Vou ter com você direto para atualizar o ouvinte, hein?
Mazela, Centro de Operações da Prefeitura do Rio, informa que estão interditadas as pistas central e lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, a partir da Avenida Passos, por onde é feito o desvio do trânsito. Polícia Militar e agentes da Sete Rio orientam motoristas na região. Neste momento, o trânsito está impactado. O pessoal agora se esmou, gostou de falar essa palavra de impactado.
Inventa alguma,
né?
Coisa, vira moda agora.
Eu gosto de impactado. Bom,
você gosta
está
de ficar impactado?
Impactado nas seguintes vias. A avenida dá um peso assim na palavra impactado, né?
Você gosta de sentir o impacto?
Que isso, eu gosto da palavra impactado.
Sentir o impacto de uma palavra impactado. Você pensou o quê?
Olha só, o trânsito está impactado nas seguintes vias. Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, desde a altura da Central, Avenida Presidente Antônio Carlos, Rua 1º de Março, ao longo da via, Avenida Passos, Rua Buenos Aires, Rua da Assembleia e outras vias da região do centro. Falando do VLT, o VLT postou ainda há pouco no seu Twitter que eles estão temporariamente em serviço provisório entre a rodoviária e a parada dos museus nos dois sentidos. Eles tinham parado geral, né? Agora eles voltaram a trafegar entre a parada dos museus, ali na Praça Mauá, até a rodoviária. Dali da parada dos museus para cá, para o aeroporto Santos
Dumont. Nenhuma chance. Tudo parado.
Nenhuma chance. Muita gente se concentrando, muita gente na Candelária nesse protesto, né? E segundo informações, as pessoas não param de chegar, mas ela parece que quanto mais elas veem nas redes sociais que está funcionando o negócio, que está tendo a manifestação, parece que elas também querem participar e estão chegando, chegando, chegando. Assim, é muita gente chegando na Candelária. O trânsito está péssimo aqui no centro do Rio. São os protestos aí acontecendo hoje, não só no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, protestos com os manifestantes pedindo aí a saída do presidente Temer e diretas já, né? É o protesto que acontece nesse dia 18 de maio. Mas ela...
Perfeito, 18 horas, 12 minutinhos, o programa No Mundo da Bola, mas ligado com o que está acontecendo na cidade e no país, você ficando por dentro de tudo aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos de... o machão da goma, vai mudando a zaga. Saiu o Rodrigo, era o Rafael Marques e o Jomar, agora vai vir Brenner e Paulão. E seja o que Deus quiser, hein?
É isso aí, Luiz. É isso aí, Mazela. O Breno foi apresentado hoje.
Falei,
em
Brenner,
São
Jo... né? Breno, né?
É Brenner. Brenner foi um outro jogador que atuou pelo Vasco. Eu lembro dele.
O Breno que foi tocou fogo lá na cabina.
Esse mesmo. Esse mesmo. Eu, hein?
Você tá fazendo escola. Você quer fazer
escola.
Você quer fazer
escola.
Agora o Valdir foi
o Breno. Não, eu fui na dele porque é o seguinte. O Breno, ele é bom zagueiro. Mas ele teve. Eu fui lançado no time titular de São Paulo há 10 anos atrás. Ele tinha 19 anos para 20. Só que ele é um teve vários problemas psicológicos, tacou fogo na casa. Tomara que ele tenha se recuperado, porque ele veio acoplado de um kit problema.
É, ele foi em cana na Alemanha, não teve isso? Foi.
Exatamente.
É. Tomara que ele, campo e bola, ele é bom jogador. Mas ele vem acoplado de um kit. Tomara que ele, pro Vasco, que ele tenha deixado o kit lá em São Paulo.
Luiz Ferreira.
Exatamente. A gente vai ouvir o Breno aqui no programa do Mundo da Bola e falando, Breno, como é que você tá chegando ao Vasco da Gama? O Breno respondeu.
A expectativa minha é de eu começar a jogar, começar a pegar aquela confiança minha que eu tinha antes. E eu acho que confiança para um jogador é tudo, né? Que nem eu tava no São Paulo agora e eu acabei não sendo tão aproveitado como eu queria, como eu estava esperando. E eu não passei a ser uma peça tão importante ao São Paulo. Então eu falei, eu acho que é hora de eu mudar de direção, né? E o Vasco abriu essa porta para mim. Então eu ganhando confiança, todos me receberam muito bem, jogadores, e eu estou muito feliz. Agora é pegar confiança, é pegar ritmo, e eu não tenho dúvida que eu vou voltar a ser o Breno que saiu do São Paulo, que foi pro Bayern de Munique.
Ô Luiz, então, sim, o respeito voltou.
Pelo menos é a ideia que o Breno quer ter, né, Mazela? Só pra, o Valdir já puxou esse assunto. O Breno foi revelado pelo time tricampeão brasileiro, lá de São Paulo, pelo Muricy Ramalho. Lembro que ele atuava, às vezes, como zagueiro, às vezes fazia até uma lateralzinha direita. O que aconteceu? Ele foi vendido pro Bayern de Munique. Até era considerado uma das grandes promessas do futebol brasileiro. No Bayern de Munique, ele não conseguiu se adaptar. Sofreu uma lesão grave, que ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho no programa No Mundo da Bola, e ficou afastado. Teve um problema, acabou tocando fogo na casa, ficou acho que recebeu uma pena de 3 anos de prisão lá na Alemanha, conseguiu sair, voltou ao São Paulo, só que ele sentiu uma série de problemas. O Breno fala aqui no programa No Mundo da Bola, Breno, e essa situação, e esses seus problemas, o Breno que vem ao Vasco é o mesmo que está no São Paulo? O Breno respondeu.
Então, não sei se vocês ficaram sabendo, quando, lá no São Paulo mesmo, eu até dei essa entrevista para todos, dizendo o motivo, né, que eu cheguei aqui ao São Paulo e eu tinha um problema no meu joelho, que era, eu tinha feito uma cirurgia em 2010 nos Estados Unidos, quando eu estava no Bayern de Munique, e eles me colocaram um enxerto de cadáver, né, no joelho. E até depois daquilo, eu sempre quando treinava, fazia alguns jogos, o meu joelho inchava. Aí eu tinha que sempre ir no doutor e tirar esse líquido. E isso nunca saiu. E foi o ano passado que eu fui fazer outra cirurgia com o René Abdala. E ele resolveu tirar esse enxerto de cadáver e colocar do meu enxerto mesmo. E graças a Deus, hoje eu tô zero. Não sinto dor, meu joelho não incha. Então, eu tô pronto para poder ajudar. Então, eu tô com muita vontade de jogar. E eu tô à disposição para fazer qualquer coisa pelo Vasco.
O Valdir, rapidamente, 18 horas, 16 minutinhos, jogando na bola. Esse cadáver que botaram, parte do cara, é bichado, hein? É bichado esse cadáver, hein?
É, rapaz, eu já ouvi tudo, hein? Agora, enxerto de joelho de cadáver, já tinha ouvido.
Esse cadáver estava com problema, hein? Não operou menisco esse cadáver, olha só. Rapidinho, Valdir, Breno e Paulão, dá certo?
Olha, é muito arriscado você falar que não vai dar certo. Deixa eu ver uns 3 jogos, depois eu te respondo. Eu não quero ser leviano. De repente acerta, todo mundo vai dizer que eu sou maluco. Eu acho que não vai dar certo. Mas deixa eu... Vamos esperar um pouco mais. Esperar 3 jogos e você me cobra, combinado?
Sim, senhor. Luiz Ferreira.
Só o ouvinte da Rádio Nacional me pergunta aqui pelo 997849503. O Breno já joga no domingo contra o Bahia? Ainda tem que ver, o nome dele ainda tem que ser publicado no BID. Então tá faltando só essa pendênciazinha. Pode acontecer a qualquer momento, mas
é. É verdade. Eu queria falar rapidamente sobre o Vasco da Gama. Eu vi o jogo do Vasco contra o Palmeiras. O primeiro tempo do Vasco foi muito bom, foi muito legal. O Vasco tomou um gol de pênalti, que no meu modo de ver não foi o primeiro pênalti, na minha opinião. Muita gente achou que foi. Eu não achei que foi pênalti. O segundo, sim. Não foi pênalti. O Vasco teve chance de abrir o placar, teve chance de empatar, o jogo estava lá e cá, aí tomou o gol no finalzinho do primeiro tempo. E depois, com o início do segundo tempo, aí tomou o terceiro, acabou milho, acabou pipoca. Mas a maré do Vasco não é boa, então tudo que acontece no Vasco está ganhando um contorno muito maior. Estou exagerando, Valdir?
Não, está exagerando não. Eu vi os melhores momentos desse jogo. Estava 1-0, o Douglas perdeu um gol incrível. E o Fernando Prates fez 2 defesas fantásticas quando o Palmeiras vencia por 1-0. Quer dizer, o Vasco podia ter virado o jogo.
Eu também acho.
Mas aí você falou um detalhe muito importante. futebol tem coisas interessantes. Você faz um gol no finalzinho do primeiro tempo e começa o segundo tempo, tu faz o terceiro gol, aí mata o adversário psicologicamente, tudo. Então, eu acredito que o Vasco tem tudo para fazer um grande jogo contra o Bahia. Ele joga duas seguidas em casa agora, né? Contra o Bahia e depois contra o Fluminense. Então, ele tem obrigação, teoricamente, de vencer o Bahia, com todo o respeito ao Bahia. Já o Fluminense, não. É clássico. Vai tentar tirar fora, né? Porque esse ano levou duas de 3-0. Uma aqui no Nilton Santos e outra no Maracanã, né?
É, mas tá arriscado tomar outro sapeca iaiá. Lembrando que o Fluminense estreou com vitória em cima do Santos, no Maracanã. Santos. E o Vasco vem de goleada, mesmo jogando um bom primeiro tempo, para o Palmeiras. E se não passar pelo Bahia, que meteu 6 no time misto, quase reserva do Atlético Paranaense, o time reserva, é complicado. É complicado pro Vasco da Gama. Vamos dar sequência ao programa No Mundo da Bola, vez do
Momento Estádio.
Volta você, Astrid.
O cavaleiro Pedro Junqueira, muy Laerte, venceu no último domingo o Grande Prêmio de Salto Internacional que aconteceu em La Baule, na França. Muy Laerte, que tem 30 anos, conquistou a maior vitória de sua carreira montando Prince Royal Z MFS ao cruzar a linha de chegada do desempate sem faltas em 45 segundos e 39 centésimos na Super Arena de Baule, considerada top do hipismo na França. Pedro começou e construiu sua carreira na Sociedade Hípica Paulista.
Obrigado, Astrid, pelas informações. Quem está com a linha no jornalismo? Quem? Ah, nossa Fabi. Fabiana Sampaio com a gente.
Jornalismo.
Fabiana está no meio da muvuca. O que está acontecendo? Onde você está, menina?
Boa noite, Magela. Estou aqui no centro do Rio. Manifestantes ocupam, nesse momento, aqui ruas do centro da cidade para pedir eleições diretas. O movimento foi convocado por partidos de esquerda e movimentos sociais. A Praça da Candelária, aqui no centro, é que concentra aqui grande parte dos manifestantes, mas eles já se espalham aqui pela Avenida Rio Branco, também pela Avenida Presidente Vargas, que estão com as pistas já interditadas nos dois sentidos. O serviço do veículo leve sobre trilho, que passa aqui na Avenida Rio Branco, também está com o serviço parado. O serviço foi suspenso também. Os manifestantes que pedem aí as eleições diretas, depois aí das denúncias divulgadas pela imprensa de que o presidente Michel Temer teria dado aval para barrar a delação do deputado caçado Eduardo Cunha. O presidente Michel Temer, inclusive, fez um pronunciamento e disse que não solicitou pagamento para obter o silêncio do ex-deputado, né? Mais cedo, em pronunciamento também, ele disse que as denúncias devem ser investigadas e que ele não vai renunciar. Aqui na manifestação, por enquanto, a manifestação está pacífica, a gente vê que tem um reforço grande também de policiais, fazem ali um cordão próximo à Praça da Candelária, e o Ministério Público e a Defensoria Pública do Estado, depois dos últimos confrontos na manifestação do dia 28 de abril, a greve geral, quando foi decretada a greve geral, eles decidiram que ficarão com profissionais de plantão para recebimento de denúncias durante essas manifestações. E hoje eles estarão em regime de plantão para receber denúncias de possíveis abusos. É com você, Mazela.
Obrigado pelas informações, 18 horas, 22 minutinhos, você no programa Número da Bola, complementando com mais informações, você, Glaucia Araújo.
Olha, a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro postou aqui no seu Twitter oficial que muitos manifestantes já estão reunidos, né, ali próximo à Candelária, como disse Fabiana Sampaio, e que a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro está acompanhando todas as movimentações, né? Como a gente vem falando, o trânsito aqui no centro do Rio bastante impactado por conta dessas interdições no acesso à Candelária, no acesso à Avenida Presidente Vargas. E os motoristas que saem da Zona Sul nesse momento em direção ao centro, eles podem seguir pelos túneis Santa Bárbara e também pelo túnel Rebouças, que tem o trânsito pouquinho mais tranquilo nesse momento, né? Ponte Rio-Niterói, tempo de travessia para Niterói com retenções dos acessos à reta do cais nas saídas para Alameda e Jansen de Melo, meia hora para ir daqui para Niterói. 13 minutos no sentido Rio de Janeiro, fluxo é bom para quem está vindo para o Rio. E segue interditada a Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, já a partir da Passos, né, da Avenida Passos. E quem tem que vir para o centro, gente, se não for uma coisa assim de extrema urgência, não vem.
Não, é que fica de boa.
Ou então vem de trem, né? Que aí você vem mais tranquilo, de metrô e tal.
É verdade.
Por enquanto, manifestação pacífica, tudo tranquilo, Mazel.
Espero que fique assim. 18 horas 23 minutinhos, voltando no programa No Mundo da Bola, o Luiz Ferreira.
Mazela, antes a gente falar de futebol novamente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, decidiu levantar o sigilo da delação premiada da JBS, segundo a apuração da Rádio Nacional. Os despachos do ministro já foram encaminhados à Secretaria Jurídica do STF. Existe a expectativa de parte do conteúdo da delação ser divulgada ainda hoje. Até a publicação deste texto, a reportagem da Rádio Nacional não obteve informações de todo o sigilo da delação, foi retirado se apenas uma parte dela será tornada pública. Em sinal de deferência aos colegas da corte, Fachin encaminhou aos demais ministros do STF suas decisões tomadas no âmbito da delação da JBS. E a postura foi vista no tribunal como um gesto de cortesia, mas ela...
Tá certo, então vamos aguardar. Já vazou, seria o ideal botar tudo para que todos saibam.
Até já tem hashtag no Twitter.
Até as partes envolvidas se manifestarem. Não, isso aqui, porque até por enquanto é denúncia, não tem nada comprovado. Então seria interessante que o STF agisse, né, rápido e que a população soubesse tudo o que está acontecendo. 18h24, você acompanhando o programa No Mundo da Bola. Hoje tem Botafogo, hoje tem Atlético Nacional, hoje tem Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, Bruno Mendes. O show de bola nacional começa às 9 da noite, com transmissão ao vivo para todo o país. Luiz de Ferreira.
Olha, Marcelo,
oi, rapaziada!
Que mala, hein?
Que mala, hein? Que mala, hein?
Mala. O Valdir, que eu gosto dele, mora lá perto do Valdir. Seguinte, mas ela...
Não, não, não. Negro.
Pior que é.
Quem gravou você mesmo?
É um áudio que vazou no WhatsApp, mas ela, que foi sendo amplamente divulgado. É um cara que ficou, qual é, rapaziada? E vai gritando, aumentando o volume, aumentando o volume. Isso aí você faz de brincadeira, você colocar nos seus grupos pra, de manhã, pra acordar o pessoal, que o pessoal geralmente bota alto, toma um susto, né?
Uhum. Mas e aí?
Não me acorda com isso, não.
Eu vou passar a te acordar com isso, então. Eu separei aqui algumas perguntas que vêm no facebook.com/radionacionalrio e no nosso WhatsApp. Começando pelo facebook.com/radionacionalrio. O meu amigo Henrique Araújo fala aqui do Meier, Zona Norte do Rio de Janeiro, tá até pertinho do Engenhão. Colocou aqui: estou indo para o Engenhão e quero saber do Valdir Luiz, estou preocupado. Qual deve ser o time que ideal para o Botafogo na partida de hoje? Pergunta do Valdir, para o Valdir Luiz.
Se eu fosse o treinador, com os problemas que tem o Botafogo de contusão, de suspensão, seria o seguinte: Fernandes, Emerson, Joel Carlos, Igor Rabelo e Vitor Luiz, Rodrigo Lindoso, Bruno Silva, João Paulo e Camilo, Rodrigo Pimpão e Roger.
Mais uma pergunta para... Sim, beleza. Mais uma pergunta para o nosso querido Valdir Luiz. A gente conversa com o Jorge Campos, de São Gonçalo, aqui pelo 997849503. E ele diz: ô Valdir, e o Montijo não vai jogar, não?
Olha, o Montijo para esse jogo tá fora. Eu conversei até com o Edenilson Senna, que tá dando treino aqui pro pessoal, que já deu pro pessoal que não tá relacionado. E a expectativa é que o Montijo volte quinta-feira que vem, contra o Estudante de La Plata, lá em La Plata.
É isso aí, mas elas são alguns recados ouvintes, todo mundo que quiser participar, facebook.com/RadioNacionalRio.
18h27, o Luiz. Palpites, vamos para fechar o programa de hoje, palpites, daqui a pouquinho tem Botafogo e Atlético Nacional, estarei lá transmitindo para todo o Brasil. Vai ter outro jogo antes do Botafogo, do Grupo Botafogo.
Exatamente, o Barcelona de Guayaquil enfrenta o Estudiantes de La Plata.
Quem ganha, para sua opinião?
Para mim, acho que tá Estudiantes de La Plata.
Para você, Glaucinha.
Estudiantes.
Pra você, hein, Diogo?
Tá se contra. Aí não pode.
Valdir, ninguém te chamou. Corta, Valdir. O cara quer tumultuar no final do programa? Estudiantes. Tá certo. Agora, Valdir, só chame quando for acionado, por gentileza. Só fale quando for acionado. Valdir, Estudiantes ou
Barcelona.
Barcelona?
Claro que é Barcelona, rapaz.
Tá bom,
Barcelona,
ok. Já respondeu. Tá 3-1 pro time argentino, Estudiantes. O outro jogo de hoje, envolvendo aqui na Rádio Nacional, será acompanhar comigo o jogo do Botafogo contra o Atlético Nacional. Glaucio Araújo, Botafogo ou Atlético Nacional, placar?
Quer que eu responda mesmo?
Claro, você
5-0.
Eita!
Pra quem?
Com dor de cotovelo.
O Atlético
Nacional. 5-0.
Sabe qual é o time?
Fala, Luiz Ferreira.
Importante que o Botafogo vai perder a cabeça. Fala. Quem pra quem não interessa.
Eu vou ser bonzinho. 1-0 Botafogo, gol de Igor Rabelo.
Pra você, Índio.
Botafogo classifica.
3-0 quem, Índio? Do time contra, dá certo. Valdir, seriamente, dá Botafogo ou do Atlético?
Mas tem que dar Botafogo,
não, né? Tem que dar uma coisa. Você tem que dar, Valdir.
Não tem que dar, você tem que dar nada.
Jogo apertado.
Hein? Jogo apertado. 2-1 Botafogo.
Tá certo. Obrigado, hein, Valdir. Até já, hein?
Um abraço, hein? Desce essa moça aí que era pra não torcer contra, não, hein?
Ah, legal, tchau, então. Hein? Até pra Glaucio, ele torceu contra ontem, mas tudo bem, fala.
Olha só pra gente fechar, a Presidente Vargas está interditada no sentido Praça da Bandeira, na altura da Candelária. Os veículos devem seguir em frente pela 1ª de março. Mazela, beijo.
Tá legal. Um beijo grande pra você, Glaucinho. Obrigado a você, amigo de todo o Brasil, acompanhando o programa No Mundo da Bola. Você tá bem informado no esporte, no mundo da política, no problema cidade. Fiquem com calma, vamos aguardar os acontecimentos e o convite sendo feito para 9 da noite para Botafogo e Atlético Nacional por todo o Brasil, por todo mundo, através da ebc.com.br.